Sexta-feira, 12 de setembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que fizeram mudanças, promoveram mudanças nas principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje.
Oferta confortável de animais com alongamento das escalas pressionaram a arroba do boi gordo em São Paulo ao longo da semana. Fontes oficiais do governo indiano disseram que excedentes de açúcar na Índia podem ser exportados. Risco para a florada do café no Brasil segue no radar e cotações sobem. Demanda pelo milho americano pesa mais que relatório do USDA e cotações têm alta em Chicago. Alta de dois dígitos para soja em Chicago, com apoio do USDA, do dólar e do óleo.
Mercado do boi gordo. Foi uma segunda semana de setembro com queda nas cotações do boi comum, da novilha e também do boi China em São Paulo. Segundo a Scott Consultoria, os recuos foram fundamentados por uma oferta confortável de animais que permitiu a parte dos compradores alongarem suas escalas de abate. Esse cenário desacelerou as negociações e, nessa sexta-feira, muitas indústrias frigoríficas optaram por se manter fora das compras. Entre os compradores que continuaram ativos, as negociações ocorreram com cautela. Alguns até reduziram suas ofertas, mas os pecuaristas se mantiveram firmes e evitaram maiores pressões. Resultados: as cotações de todas as categorias permaneceram estáveis nessa sexta-feira. O boi comum segue cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 312, a vaca R$ 285, a novilha R$ 300 por arroba e o boi China a R$ 315 por arroba. As escalas de abate atendem, em média, 10 dias no estado de São Paulo. E das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram alteração nos preços, sendo que apenas uma encerrou com alta e foi uma praça lá no Rio Grande do Sul, a praça de Pelotas. Vamos ver as demais praças, algumas delas que tiveram recuo nas cotações. Você vê aí na tela, o Pará, lá na região de Redenção, teve recuo para R$ 285 a arroba. O sul de Goiás também teve recuo na arroba, R$ 290. E no sudoeste do Mato Grosso, R$ 295, queda também por lá. Vamos ver as cotações na B3, vamos ver como encerraram os negócios por lá nessa sexta-feira, dia de queda nos preços. Setembro, R$ 305,10, uma queda de 0,13%. O outubro, R$ 311,20, queda de 0,22%. Novembro, R$ 319,50, uma queda de 0,31%. Aliás, a B3 também teve uma semana de bastante pressão nos preços da arroba do boi gordo. No Pecuário Mercado desta sexta-feira, eu conversei com o Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria. Ele explicou por que essa primeira quinzena do mês acabou sendo tão frustrante aí em termos de precificação para a arroba do boi gordo. Veja os detalhes, um pouquinho mais da explicação do Felipe.
A gente vem com uma expectativa relativamente favorável na abertura do mês. A arroba do boi fecha agosto próximo a 320 em São Paulo, para o boi China. Entre 315 e 320 dá para a gente dizer que essa era a banda de preços da abertura de mês. E hoje já vemos os negócios mais próximos dos 310 a 315, com alguns compradores testando preços ali até inferiores a essas referências, tá? Então, isso, base São Paulo. O que que acontece? Nesses primeiros 15 dias do mês, havia uma expectativa de um mercado interno um pouco mais ávido, tá? Até recebimento dos salários, exportação indo muito bem e uma oferta relativamente confortável ainda para a indústria foram os pontos aqui que a gente tinha para analisar na virada de mês. Do lado da demanda interna ela aconteceu, mas não foi dentro daquilo que havia de expectativa. A gente tem que lembrar que em 2024 foi um ano eleitoral, ano de eleições municipais. Havia já nesse mês de setembro mais capital circulando, né? O fundão rodando um pouco mais já. Enfim, isso acabou também beneficiando e dando um pouco mais de tração no consumo doméstico de carne. E, além disso, um preço do frango menos competitivo do que nesse ano de 2025. Então, a gente para analisar, o boi no ano passado vinha com viés mais competitivo ainda em setembro, quando a gente para comparar com esse ano, principalmente contra o frango. Ponto da exportação, não está sendo um problema, a gente está vendo um desempenho muito bom nesses primeiros dias de setembro. A Sesex divulgou a balança parcial para o mês, né, para o acumulado dos 5 primeiros dias. Exportação acima das 15 mil toneladas dia, um crescimento na base anual de 30%. Vem com um ritmo bem sustentado, mas com um dólar que está na mínima dentro do ano. Então, olhando para o comprador, a margem dele, mesmo que o preço da tonelada exportada tenha melhorado na base dolarizada, com um dólar mais frouxo, isso acaba tirando um pouco de espaço para pagar mais pela arroba do boi.
E os preços do açúcar encerraram a sexta-feira de forma mista e com pequenas variações, tanto em Nova York quanto em Londres. As pequenas variações aconteceram na maior parte dos contratos mais próximos. Nesta sexta-feira, surgiram mais informações sobre as exportações indianas. De acordo com a Reuters, o Departamento de Alimentos e Distribuição Pública da Índia afirmou que o país terá estoques excedentes suficientes do açúcar para permitir as exportações na temporada que começa em 1º de outubro. Nessa última quinta-feira, a Reuters já tinha adiantado essa informação, dizendo que a Índia permitiria aí a exportação de até 2 milhões de toneladas do adoçante no ano comercial 25-26. E hoje, o próprio órgão do governo acabou confirmando essa possibilidade. Vamos às cotações. Primeiro, Nova York. Açúcar para outubro, 15,79 centavos de dólar por libra peso, perdendo 3 pontinhos. O março, subindo 2 pontinhos a 16,52. E o maio, queda de 1 pontinho a 16,13. Como eu disse, poucas variações e sem direção definida. As cotações em Londres encerraram com queda aí de 300 pontos no outubro, 485,20 dólares por tonelada, dezembro 462,40, uma alta de 20 pontos, e o março de 26, 455,10 dólares por tonelada, uma queda de 10 pontos também, sem uma direção definida lá na Bolsa de Londres. Muito bem, agora o mercado do café. Os preços do café fecharam em alta diante das preocupações com a seca nas principais áreas cafeeiras do Brasil, seca que já começa aí a trazer prejuízos para a florada da safra 26. E também preocupações em relação à oferta global, uma vez que os estoques internacionais seguem em níveis muito baixos. Outro ponto que acabou ajudando a consolidar esse movimento de alta do café nessa sexta-feira foi a valorização do real frente ao dólar. Vamos ver como fecharam as negociações, primeiro lá na Bolsa de Nova York. Setembro subiu forte, 4 dólares e 10 por libra peso, uma alta de 1.060 pontos. Dezembro também subindo mais de 1.000 pontos, 1.075, com negócios a 3,96, 3 dólares e 96 por libra peso. E para março de 2026, 3 dólares e 82, uma alta de 955 pontos. Vamos ver Londres. Lá em Londres também um dia de alta recuperação nos preços. Setembro, 4.817 dólares por tonelada, alta de 80 pontos. Novembro, 4.601 dólares por tonelada, também subindo 80 pontos. Janeiro de 2026, 4.527 dólares por tonelada, uma alta de 81 pontos. A gente tem também as cotações nas praças comercializadoras. Em Guaxupé, Minas Gerais, alta de 2,16%, com negócios a R$ 2.361 por saca de 60 quilos. Em Machado, também no sul de Minas, R$ 2.480 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,48%. Em Franca, interior de São Paulo, R$ 2.460 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,23%. Muito bem, agora o mercado do milho. Os preços do milho em Chicago fecharam a sexta-feira em alta, em meio a números antagônicos do relatório do USDA, como aumento de área, redução de produtividade, aumento de produção, redução de estoques. Mas o que acabou pesando mesmo, na opinião do analista da Celeris Consultoria, o Enilson Nogueira, foi a força da demanda pelo cereal americano. No final da sessão, o milho encerrou com altas de até 10 pontos lá na Bolsa de Chicago e a gente confere agora como fecharam os negócios por lá. Setembro, 3,99 dólares por libra peso, sem variação, mas olha o dezembro, 4 dólares e 30 centes por bushel, uma alta de 10 pontos mais 25, e o março de 2026, 4 dólares e 47 centes por bushel, uma alta de 10 pontos, altas importantes para o milho lá na Bolsa de Chicago. Já na B3, o dia foi de movimentações lateralizadas. Aliás, a semana foi assim para o milho na B3. O Enilson Nogueira disse ao Notícias Agrícolas que a grande oferta de milho e o dólar na faixa dos 5,40 estão trazendo pressão em um momento sazonal de altas, o que segura a faixa de cotações com poucas alterações. Antes da gente ver os preços do milho, vamos checar o que disse o Enilson lá da Celeris Consultoria ao Notícias Agrícolas numa gravação que ele fez para a gente. Vamos ouvir.
Fato sabido já há algum tempo em que conforme o Brasil fosse colher essa safra recorde, essa safrinha recorde, próximo de 120 milhões de toneladas, é que no curto prazo a gente teria muito milho disponível, muito milho abundante no mercado. Isso tem acontecido. O produtor segurou um pouco da oferta ali da colheita ao longo de junho, julho, mas a colheita já está feita, a gente já está preparando a safra 25, 26. E aí, naturalmente, esse excesso de oferta vira um fator de pressão sobre as cotações locais. E aí, isso se soma principalmente o movimento da última semana do dólar na casa dos 5,40. Então, se havia alguma expectativa, seja com a movimentação política nessa semana, alguma discussão internacional, a verdade é que o câmbio se manteve nos 5,40, 5,38 em algum momento dessa semana, e esse passa a ser um fator baixista para as cotações de soja, milho aqui no Brasil. Eu diria que esses dois são os principais fatores que têm colocado o mercado de lado. E aí, por que a gente fala de lado, né? Era esperado que ao longo de agosto, setembro, diria que até a curto prazo, o mercado tivesse de milho tivesse alguma reação, até pensando em sazonalidade, as exportações bem ou mal estão rodando, o Brasil não é a origem mais competitiva, mas o milho brasileiro está sendo exportado. Mas ainda assim, a gente ainda, no mercado interno, ainda vê um excesso de milho ainda relevante para ser consumido, seja internamente ou para exportação, até a gente ver reações mais relevantes no preço do milho.
E olha aí as cotações do milho lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo, setembro, R$ 65,10, teve queda de 0,12%. Novembro já subiu 0,43% a R$ 68,20. E o janeiro de 2026, R$ 71,15, com uma alta de 0,42%. Muito bem, agora o mercado da soja. Apesar de um novo relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ter trazido alguns números que poderiam pesar sobre as cotações de Chicago, o mercado da soja fechou em alta nesta sexta-feira, com elevações até importantes, de dois dígitos. Os ganhos vieram com a produtividade menor sendo projetada pelo USDA, produtividade da soja que começa aí a finalizar para ser colhida, e mais principalmente apoiada na nova alta do óleo de soja e também desse movimento de baixa do dólar frente ao real. A moeda americana chegou aos R$ 5,35 e renovou o fôlego da soja lá na Bolsa de Chicago, como explica o consultor de mercado Vitor Caso, lá da Venda na Hora Certa, plataforma Venda na Hora Certa. Veja o que ele disse.
Por que que a soja voltou a subir de forma tão intensa hoje em Chicago, tendo tido uma semana muito lateralizada? Os números não, em dia normal, em uma situação normal de temperatura e pressão, não teriam uma reação como essa, né?
Exato. Eu acho que vale a gente ver também hoje a correlação com o dólar, né? O dólar perdendo valor mais um dia seguido, principalmente aqui no Brasil, pegando lá seus 5,35 agora, né? Então, é um número para o dólar historicamente baixo. Se a gente for pegar, o dólar não opera nessa casa aí desde, vamos pegar aqui, ó, desde agosto de 24. Então, a gente está renovando uma mínima no câmbio ali. E quando a gente olha, o dólar também ao redor do globo, né? Se a gente for pegar aqui o DXY, ele provavelmente hoje também está em queda. Vamos só conferir se ele mudou o padrão aqui durante o dia, mas essa queda do dólar, o que que é o ponto-chave, né? Ele acaba puxando também a soja lá em Chicago para cima, ou seja, o DXY praticamente estável. Mas aqui no Brasil caindo, isso deixa a soja brasileira mais cara, ou seja, a gente perde competitividade e com isso a soja americana ganha competitividade. Foi uma coisa que aconteceu ontem, o dólar caiu, o Chicago também subiu e hoje ela se repete praticamente com a mesma intensidade, aí até mais forte um pouco, porque os dados do USDA não surpreenderam de novo. Eles vieram bem em linha, né? Um pouco esquisitos até essa questão de área ali, mas não foi nada muito fora da casinha, muito fora das estimativas. Então isso traz o quê? A soja americana ficando mais competitiva e a soja brasileira ficando menos competitiva por causa dessa queda de dólar aí.
E olha só como encerraram as negociações para a soja lá na Bolsa de Chicago, altas de 10 até 12 pontos nos principais vencimentos. Setembro fechando a 10 dólares e 25 centes por bushel, subindo 10 pontos e meio. Novembro, 10 dólares e 46 centes por bushel, uma alta de 12 pontos mais 75, quase 13 pontos aí de elevação. E o janeiro de 2026 também essa mesma alta de quase 13 pontos, fechando a 10 dólares e 65 centes por bushel. Muito bem. Sexta-feira é dia de acordo fechado com Jânio Zeferino. No episódio de hoje, vamos falar sobre a safra 25-26 que já começou a ser plantada. O Jânio traz alguns pontos de atenção para essa temporada, entre eles o custo financeiro elevado e também o cuidado com a gestão, que vai ser fundamental esse ano. Mas antes, só um lembrete para você que nos acompanha. No cantinho da sua tela vai aparecer um QR Code. Esse é o seu canal de comunicação com a Agroeasy. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai poder interagir, fazer perguntas, trocar informação com o próprio Jânio Zeferino e também com toda a equipe lá da Agroeasy. Então, agora sim, está no ar o acordo fechado com Jânio Zeferino.
Olá a todos os amigos do Acordo Fechado. Agora nós já estamos chegando muito próximo do início da primavera e as chuvas chegando já em algumas regiões e todo mundo se preparando para a safra. E será uma safra de muitos desafios. O que nós temos verificado nas conversas com todos os interlocutores, formadores de opinião, clientes aqui da nossa consultoria, é que todos estão muito assim preocupados, ansiosos e muito preocupados com o custo dessa lavoura, principalmente o custo financeiro que essa lavoura terá. Nós sabemos que ainda existe muitos gargalos na fornecimento de insumos, os adubos estão subindo, defensivos subindo, mesmo com o petróleo lá embaixo, aqueles produtos que têm origem no petróleo ainda continuam alto. Fosfato muito caro, MAP caro, e até contratos. Nós tivemos notícias, Alex, de até algumas empresas que mesmo com acordo assinado, pedido feito, negociação pronta, CPR emitida, os fornecedores de insumos não estão honrando os contratos. Estão pedindo um aumento de preço em até 10 a 12% no preço dos fertilizantes. Isso causa um desequilíbrio grande na negociação, na formação de preços, né? Isso realmente é muito sério. Isso também está acontecendo na pecuária, porque lá na pecuária também, nós sabemos que com a chegada das chuvas, começa as pastagens voltar, começa o gado recuperar de preço, e os mesmos desafios estão sendo postos. Mesmo juro alto, custo muito forte, exigências exageradas para o fornecimento de crédito e falta de recurso. Eu sei que muitos analistas têm feito essas contas. Quando a gente compara julho de 24 com julho de 25, houve uma redução de cerca de 40% no número de contratos assinados e também uma redução de 20 a 25% nos valores dos créditos liberados. Agosto não saiu a estatística oficial do Banco Central ainda, mas a gente sabe que houve uma redução. Entramos setembro, mês forte da safra, e ainda falta recurso, juro caro e um grande desafio. A nossa leitura que a gente faz, Alex, é que é preciso que nessa safra 25-26 o produtor esteja ainda mais preocupado com o seu custo total da lavoura, se ele esteja muito mais preocupado com como ele vai desenvolver a sua atividade e, principalmente, que ele faça travas de preço dos seus produtos para limitar o custo total das suas lavouras. É muito relevante que sejam feitos travas. Nós sabemos que alguns produtos, como o café, que provavelmente terá um preço ainda bastante remunerador na próxima colheita, porque nós estamos terminando a colheita de café e as notícias não são nada boas. Inclusive, a própria maior exportadora de café do Brasil já relata dificuldades em cumprimento de contratos por conta da quebra de safra. Isso, imagina, se a maior está enfrentando dificuldades, imagine os desafios que estão enfrentando as menores exportadoras. E isso foi dito pelos próprios dirigentes da empresa, e são pessoas hiperidôneas, pessoas totalmente comprometidas, que relatam a preocupação. Não é que eles vão deixar de cumprir, mas relatam a preocupação de ter esses contratos honrados. Outra questão relevante é que, mesmo no caso do café, os contratos fechados por exportadores de cafés especiais estão enfrentando a mesma dificuldade. Por quê? Como os grãos estão menores, as peneiras estão mais baixas, a quantidade de produto de grão em geral para se produzir uma saca de café especial vai aumentar bastante. Isso vai gerar uma pressão de demanda, e quem será o exportador que será atendido nesse momento? Tudo isso nos leva a refletir da necessidade do produtor fazer as suas contas com cuidado, avaliar bem as suas tomadas de decisão de crédito. E como a gente sempre tem reforçado, muito cuidado em liquidar uma operação com juro menor e contratar uma com custo mais alto, condições de exigências de garantias maiores e ainda assim pagar um seguro cada vez mais caro. Pare, pense, proteja, converse, busque assessoria especializada para tomar uma decisão de crédito segura e bem fundamentada para que a nossa agricultura continue, a agricultura e pecuária continue sendo o grande esteio da produção brasileira.
Eugênio Zeferino sempre estará com a gente às sextas-feiras, trazendo assuntos importantes, polêmicos, discutindo principalmente a agroeconomia, discutindo aí os financiamentos, o acesso ao crédito, enfim, tudo para que você fique sempre bem informado e saiba o que está acontecendo em relação aí à produção no Brasil. Muito bem, agora o mercado financeiro, o dólar fechou em queda. Vamos ver na tela como fecharam as negociações, queda de 0,71% a R$ 5,35. Essa sexta-feira registrou o menor nível do dólar desde junho de 2024, quando havia encerrado a R$ 5,32. Já o índice Bovespa recuou 0,61% aos 142.272 pontos. As perdas ocorreram após o recorde da véspera, com investidores vendendo ações para consolidar os ganhos. Ao longo da sessão, o mercado reagiu à divulgação de novos indicadores nos Estados Unidos e acompanhou possíveis respostas do governo Trump à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu no dia de ontem. Com essa notícia, a gente fica aqui esperando que você tenha gostado das informações e, claro, que continue ligado com a gente, sempre contando aí com as notícias e com as apurações feitas pela nossa equipe em relação ao comportamento do preço e ao fechamento do mercado. Nós estamos encerrando mais uma edição. Temos aí pela frente um final de semana. Desejo a todos um ótimo final de semana, mas na segunda-feira a gente está de volta com mais notícias, mais informações e mais mercado fechado. Grande abraço, até lá!